mas a primeira consulta é daqui a 10 meses.
Deve ser daqui.
Portanto, quando chegar à sua vez da consulta, não sei que condições estão criadas. É por isso é que eu disse que não tínhamos que ver com este nível de detalhe e não com o processo.
Okay. O meu problema é esse.
A
resposta que tem sido dada às pessoas é dirigir-se ao centro. Dirige-se ao centro porque neste momento estão, digo aí, portanto, as condições legais
Exatamente.
E regulamentares estão criadas. Porque há a lei, há a regulamentação e há os nossos consentimentos informados. Portanto, vá para o centro mais próximo.
Agora, o centro que escolha, tem direito à escolha.
Hã?
Tem direito a escolher o centro.
Exato, vá para o centro, exatamente. Pronto. Essa é a resposta que devem dar. Mas independentemente disso, há outra questão, que é pressionar no sentido de serem dadas condições, porque senão vai toda a gente para o privado.
Mas isso não são os centros que são pressionáveis. Ao fazer perguntas aos centros, os centros.
Mas isto não é para pressionar, isto não é para pressionar.
Mas tu disseste que criar condições para pressionar para que haja condições.
Mas é pressionar, não é o centro.
Ah, pois, mas ao fazer perguntas aos centros, não são os centros, né? Se eu tiver 100 pedidos de mulheres a fazerem esta pergunta, eu digo ao Conselho de Administração. Olha,
Vamos,
e agora?
Então, o que elas devem dizer quando telefonam é: estão criadas as condições legais, regulamentares, dirija-se ao centro. Exatamente.
Porque pronto. As condições são diversas de centro para centro.
Pronto, ok. Essa é a resposta padrão. Mas a coisa é assim: tal como as coisas estão, o pressionar não é pressionar os centros, pelo amor de Deus. É pressionar, é, porque senão vocês não vão ter meios. Ou estão à espera de quê?
Mas essa pressão é feita em resposta a estas questões, nem indagando aos centros que condições têm. É evidente que se tu indagas aos centros, têm condições que neste momento ninguém tem, porque nada mudou.
Pronto, ora, nem mais. Pronto, mas ouve, para tu poderes mandar um ofício ao Ministério a dizer, olha, passa-se isto, tens de ter informação. Ou é do nosso, que agora lembro-me de dizer...
A informação neste momento é igual ao que era antes. Porque não houve modificação nenhuma de condições reais. O Ministério diz, estamos a fazer todos os esforços, até já foram feitos protocolos e vão começar a haver, e vai começar a haver. Eu já dei como. Mas, portanto, eu diria que acho muito bem que nós temos que pressionar.
Sim, mas não é pressionar os centros, atenção, não é pressionar os centros.
Ok, pronto, tudo bem.
E está sujeito à objeção de consciência?
Não.
Sim.
Não.
Todas as técnicas de
todas as pessoas. Todas as pessoas. O Serviço Nacional de Saúde.
Não,
não. Na minha cara. Não. Houve desculpa lá sobre as pessoas individualmente. Eu, por exemplo, eu não tenho direito à objeção de consciência, sabias? Pronto, os juízes não têm. Porquê? Porque é o sistema. O Serviço Nacional de Saúde não tem direito à objeção.
Não
tem. Não
tem,
não. As pessoas têm.
O sistema não tem.
As pessoas têm.
O Serviço Nacional de Saúde tem. Se todos os médicos forem
objetos... Está bem, mas o serviço em si...
Se todos os médicos forem objetos, não há resposta e aquele centro tem que arranjar uma alternativa e mandar para o outro lado.
Ou demitir essas pessoas.
Demitir, isso era bom que houvesse mais para substituir.
O Serviço Nacional de Saúde, não, o Serviço Nacional de Saúde não tem direito de objeção. O Serviço Nacional de Saúde está vinculado ao princípio da legalidade. Ouça, bem. Então é uma coisa, então repara só uma coisa. Sim.
Todos os médicos que fazem PMA forem objetos. Isso significa que a instituição A tem que criar um circuito para mandar essas doentes para a instituição B. Do Serviço Nacional de Saúde. Ou não.
Ou não.
Ou pago pelo Serviço Nacional de Saúde.
Ou não.
Mas isso é o que já ocorre na IVG, é o que já ocorre.
Pronto.
Isso
ou não.
Faz parte
ou
da Constituição.
Não.
Agora,
ou não.
O Ministério não definiu que ninguém era tratado com esta técnica, porque isso é que provavelmente era inconstitucional. Mas as instituições dependem das pessoas que lá trabalham e têm é criar.
Não, mas há obrigação. O Serviço Nacional de Saúde, como toda a administração pública em geral, está sujeito ao princípio da legalidade. As pessoas é que podem, ou não, como por exemplo na minha profissão, ter o direito à objeção de consciência. Agora, o Serviço Nacional de Saúde não tem esse direito. E, portanto, não, está bem, é que a coisa é assim. E o que eu estou a dizer é isso. E o que eu estou a dizer é isso. Agora repara só uma coisa. Então, e agora, se toda a gente invocasse a objeção de consciência?
Tinham que emigrar.
Ah, pois.
Não, tinham que emigrar, mas pretendiam.
Não tinham nada, isso é que era bom. Isso é que era bom. Isso é que era bom. Pois, e qual é que... Não, e qual é que é o que, qual é que é o que prevalece? É o dos doentes. Aí é. O que prevalece é os doentes. A pessoa não está lá, não exerce as funções, é substituída por outra pessoa que as cumpre. Olha, pá, vem os cubanos, pá, vem os cubanos e os espanhóis.
Não, bastam os espanhóis.
Então, ok, bom. Bom, mas é assim, mas é relativamente a isso, fica no coiso. Podemos já adiantar isto, que isto é alinhado dos outros assuntos, que é qual é que é a resposta que dá. Portanto, as meninas dizem, estão criadas as condições legais e regulamentares para que todos os centros públicos possam exercer. Nos outros assuntos. Para que os centros públicos possam dar resposta às perguntas. Portanto, deve dirigir-se ao centro público da sua escolha. Ponto. Agora, há outra questão que é esta, que é, como pessoalmente eu sei que protocolos levam ao vento, eu acho que é importante que o Conselho pergunte aos centros saber quais são as condições para depois mandar uma cartinha para o Sr. Ministro para dizer, olha que neste momento não há nada. Então esperamos 3 meses. 3 meses que é o tempo normalmente.
Sérgio, queres mostrar que
isto demora menos do que o ponto? Okay.
Vamos ver se temos som. Também os gajos estão a falar em holandês. Epá, mas eu preciso... Can't wait to see. People tell us
Está pendurado.
Tínhamos já respondido a isto.
O que a gente respondeu foi aquela história do DGP, que, isso é que aliás foi revertido, não é? Já estão a pagar.
Quer dizer, não sei se estava, mas pelo menos foi recebida a resposta a dizer tudo.
Não, vamos ver, a primeira resposta que ele deu foi que ia repensar o problema.
Mas já foi escrito ao hospital.
E a dizer que sim.
Não estou a colocar nada.
Tu informaste, acho que não sei se.
Eu convidei, mas também nos disse, atenção, escreva uma nova conselho.
Foi, não sei, parece que
foi. Foi o professor Alberto Barros que nos mandou mal.
Foi só o teu meio que nós recebemos num dos meios do comentário. Pois. Mas nas tais conversas entre gêmeos e tal, na reunião, o Francisco Jorge disse-me que sim, que aquilo podia ser.
Tinha reconsiderado ou queria reconsiderar?
Iam
reavaliar. Pois essa lembra, isso foi o que eu disse. Agora, de facto, assim, informalmente, para além de tudo que tu disseste, Alberto, portanto, a indicação era de que sim, que ia, que estava resolvido.
Foi informação, porque eu tive acesso a um mail interno da responsável.
Agora, esta qual é que existe?
Gigante, nem sabia que ia te abrir. Isto já é algo que já vem de uma senhora que teve em vários centros, que depois passou a lista de espera do DGPI do São João e que a entidade pôde. Quem é que nos pediu um parecer? Já nem me lembro.
Não,
o São João, não foi?
Não, não, o centro hospitalar. O centro...
A entidade reguladora ordenou ao hospital que ela passasse à frente. E o hospital.
Exato.
Pois, teve que cumprir, embora tenha. Quer dizer, não sei se já concretizaram, mas sentiram-se a obrigação de cumprir.
Pois, e nós
não embora, temos. Tenha, primeiramente, o diretor do departamento, que é o senhor. Contrariando,
quer dizer, formalmente, mas considerando que isto não seria correto. Porque era a senhora passar à frente de todas as outras. Com argumentos que não têm lógica nenhuma, porque não havia aqui argumentos clínicos de monta, igual a outra.
A entidade da saúde.
Foi só prepotência.
Foi, exatamente.
Esta queixa.
Para além de ficar cheio de dinheiro. Pois, então, vamos lá ver.
Não foi escrito, mas...
Esta carta já é antes do verão. Isto é de antes do verão, acho.
27 de junho.
Mas não foi respondido ainda.
Ah, pois sim, fizeram muito bem, tudo o que está pendente. Mas nós já.
Então, portanto, é.
A República para este tipo de
já.
Nós pusemos numa arte uma coisa de.
Que ia ser resposta.
Não foi um caso em nenhuma de resposta.
Não.
Então, portanto, então manifestamos o nosso repúdio outra vez, mas agora há uma carta de resposta.
A ideia de base é, de facto, quer dizer, a nossa compreensão perante os problemas e o sentimento que as pessoas possam ter, mas a realidade é esta.
É um bocado
e que não, e o princípio antigos, é que não pode haver, lá está, prioridades. Exatamente, quer dizer, prioridade baseada neste tipo de situação. Quer dizer, não, é ter aqui um tempo de espera
portanto, ou seja,
distinto.
Portanto, não é que adjetivo em lei isto aceitável, justificável. Não nos parece aconselhável, não é?
Mas este tema que voltou cá.
Porque não houve resposta
oficial,
agora vai haver uma resposta.
Mas não houve eles que insistiram connosco?
Não, é pendentes, pá, é pendentes.
Está nos pendentes delas.
Ok, então não é aconselhável estabelecer prioridades sem razões clínicas ponderosas que o justifiquem, é isto? Ok, pronto, está bem. Pronto. Okay. Pronto, está visto.
Em relação ao ponto 5, eu tenho já uma proposta, que é mudar isto para outra reunião.
Ok.
Primeiro, porque isto não foi perguntado por ninguém, foi um problema levantado que depois foi resolvido pelo centro e, portanto, é uma atitude com a qual nos teremos que confrontar quando houver um novo problema e elas ou a Ana Rita resolveram antecipar esse problema, o que é muito legítimo, mas na prática temos tantos assuntos pendentes e prementes e eu acho que ligaram o complicómetro. Portanto... Não, pode-se pôr que foi adiado.
A MAC também enviou um e-mail sobre o mesmo assunto e só não ficou claro porque só enviámos na documentação. O documento não é da minha autoria, foi rebuscado ainda nos dois documentos de trabalho que tinha sido preparado com o João Ramos, portanto, muita daquela linguagem...
Sim, ok. Então, eu julguei que a senhora estava a ficar uma jurista não, emérita...
Não.
Mas afinal foi repescando um trabalho de jurista. Acabou por não ser resolvido, porque depois o problema resolveu-se por si. Isto aqui, genericamente, o problema é definir, e a linguagem jurídica está desajustada à PMA, porque diz respeito a libertações de células, etc., que é uma coisa que tem que ver com dádivas para terceiros, de outro tipo de células. Aqui, o que está em causa é os detentores da posse dos embriões que são seus responsabilizarem-se por mudar para um outro centro. Aqui é preciso garantir que as condições técnicas de transporte estão asseguradas e garantir... Não, porque depois resolveu-se o problema no IVI, o casal depois aceitou, etc. Portanto, nós teremos que pensar nisso, mas eu acho que é melhor irmos para os outros que são bem mais prementes e mais atuais.
A estação de substituição feita cá. Portanto, nós não. O contrato tinha que ser submetido ao Conselho, não foi. Portanto, quanto se sabe, não é? Já existirá um acordo qualquer, porque pressupõe ser de um acordo. Não? É?
Não. Não, isto pressupõe que há um casal que tem dinheiro suficiente para pagar aí sim uma barriga de aluguer nos Estados Unidos e que, em vez de fazer lá o tratamento, porque é mais oneroso ou porque não lhes dá jeito, ou seja, o que for, está a perguntar se pode fazer cá o tratamento e depois os embriões serem exportados para os Estados Unidos para ser transferidos para a gestante.
Pronto.
Portanto, não há propriamente um contrato formal como o nosso. Eles devem ter um centro lá.
Não, eles têm lá um contrato, pronto. Que é uma coisa assim deste tamanho, mas pronto.
Bom.
Portanto, o que a lei portuguesa permite é a aplicação desta técnica depois do contrato ser aprovado pelo Conselho. Portanto, não nos foi submetido nenhum contrato, não está aprovada a realização do procedimento. Portanto, o procedimento é aprovado ou rejeitado na sua totalidade e não em porções. Portanto, como tal, tem que submeter um contrato ao Conselho. Sim, e, em princípio...
O que é que fazemos? Aprovamos o contrato?
Qual?
Se nos submeterem um contrato, aprovamos um contrato? Ou pedimos que depois todo o procedimento tenha de ser feito...
Não, todo o procedimento... Exato, com a lei.
Certo. É um problema de contrato, é um problema depois dos procedimentos todos.
Portanto, mas primeiro ponto, o que a lei diz, tanto é que todo o procedimento e não partes, não é possível seccionar. Portanto, todo o procedimento tem que ser feito de acordo com o artigo 8º. Portanto, neste caso concreto, não foi cumprido, primeiro porque não nos foi submetido sequer um projeto de contrato, o que seria, enfim, neste período de transitório, poderia ser aceitável, porque nós ainda não fizemos o contrato de tipo, mas, portanto, não existe sequer essa formalização de contrato. Segundo, o que a nossa lei pressupõe é que a totalidade do procedimento é realizada em Portugal.
Isso que eu referi, porque no contrato, quer dizer, nós, isto é, o país, ou as estruturas, digamos assim, de controle, não é? A estrutura jurídica, reguladora, quer dizer, nós temos que saber, ou tem que haver a possibilidade de ver, se tudo, do início ao fim, está de acordo com a lei portuguesa e, obviamente, com o contrato. Se parte é feito lá fora, seja onde for, esse controle deixa de existir. Isto é, não há qualquer hipótese de confirmar se o contrato será integralmente cumprido.
Se os procedimentos que são previstos
na lei foram... E, portanto, isso pressupõe que podem vir cá estrangeiros, mas... Não, na prática, o controle tem que ser feito. Portanto, todo o procedimento tem que ser cá no país. Eu acho que esta é suficiente, exatamente. Todo o procedimento tem que decorrer no nosso país, exatamente para o controle da legalidade de todo o processo. Não é?
E ver
para o transporte de embriões também
ser cumprido e já agora ver o protocolo que eles dizem aqui que vão estabelecer. Existe aquilo, tem que ser. Regulamento nesse sentido.
Já não é possível, isto é.
Mas não, o que eu percebi disto, eu também primeiro questionei-me, o que eu percebi é que isto vão ser ciclos com doação de ovócitos. Portanto, as dadoras vão ser estimuladas, provavelmente os espermatozoides dos maridos vão estar cá criopreservados, portanto, eles vão estimular as dadoras, têm os espermatozoides criopreservados dos maridos, das receptoras, fazem os embriões e mandam os embriões. Portanto, o casal receptor não tem que vir cá. O marido veio nas férias ou qualquer coisa, criopreservou os espermatozoides, porque isto é ciclos com doação, se lerem bem, porque senão não fazia sentido, vinha a mulher estimular, exato, não sei o quê, não é. Se lerem com atenção, foi o que eu entendi. Isto é para doação de ovócitos. Ora, leia bem.
Sim, sim. Isto é para doação de ovócitos e o estranho é que lá têm dificuldade em ter doadoras, que é uma coisa que não passa pela cabeça, e, portanto, é um problema de custos apenas. É só um problema de custos. É.
Isto é...
Deixe-me dizer-lhe que eu fiquei chocadíssima, e não sei se será o caso, quando eu trabalhava no Hospital Público, uma portuguesa que trabalhava, imigrante em França, disse-me que nos hospitais públicos de França, como a lista de espera para doação de gâmetas, de ovócitos, era imensamente grande, as imigrantes eram recusadas. E, portanto, pode acontecer isso, que na Bélgica, as estrangeiras... Em França era assim, portanto, as portuguesas... Mas se calhar não nos públicos, pois. Estes imigrantes não devem nadar em dinheiro. Portanto, isto não é ilegal, está tudo bem. É, pronto, agrada a todos, dá-me ideia.
Então, sugeriria que nas inspeções, deliberadamente, este é o tipo de processo que tem que ser deliberadamente visto um a um, todos aqueles em que haja exportação de material genético. Quer dizer, não obsta que não seja a mesma uma perversão e vem cá, já não é só mandar o esperma, tem que visitar o país e etc e tal. Mas todo o processo tem que estar certinho. E ver se no protocolo não houver nenhuma cláusula dessas, vincar que serão, obviamente, foco de uma atenção deliberada e especial nas inspeções.
Sim.
Sim, sim, sim. Não. E não tem emergência nenhuma. Se eu passei o ponto 5 para não sei quanto, este então. Mas, na realidade, o Carlos tem razão em relação a tudo o que é rastreabilidade.
E não só.
Não é?
Ao comércio de embriões.
Da rastreabilidade, quando a gente diz que eles têm que cumprir os nossos requisitos...
Sim, os nossos requisitos é até enviar os embriões para fora. A partir daí...
Mesma coisa que há bocadinho falávamos da gestação de substituição. Quer dizer, se a transferência é lá fora... Ou se entra lá fora, depois está lá para estar a telefonar para ver se houve gravidez ou não, e o centro daqui liga, opa, então vocês não dizem nada, ah, quero-vos lá saber. Não. Quer dizer...
Isso até é o resultado, nem é a rastreabilidade, porque eles depois sim, lá sim. terão as regras que existirem na pois, Bélgica, mas... que eu não faço ideia quais são. Temos que arranjar argumentos legais que impeçam e não propriamente...
O centro de origem português tem que ser responsável por garantir que a transferência destes embriões são feitos no casal do qual ele tem um consentimento assinado de uma técnica de FIVIX e, portanto, então, dar o pode, resultado, a rastreabilidade é da responsabilidade do centro português. O outro é... Um ajudante realiza, mas a responsabilidade é exclusivamente do centro português.
Vamos ver, e o centro português tem que também garantir que vai recolher essas informações junto do outro.
Completamente. Portanto, o verdadeiro responsável por isto tudo até à etapa final da transferência embrionária é do centro português. Portanto, ele tem que se responsabilizar pelo que o centro da Bélgica faz.
Sim, mas como diz o Carlos, não pode responsabilizar-se em definitivo por, quando lá chegam os embriões...
Serem transferidos para a mulher certa.
Afinal, a mulher certa e o marido certo no contexto disserem que afinal doamos estes embriões para outro...
Tem que haver um compromisso entre os dois centros de que o fim daquele embrião assim... tem que ser exatamente o que está assinado no consentimento português.
Então, mas não há lá um quadradinho a dizer que dou para doação?
Mas não daqueles.
Claro que se pode ser daqueles.
Não. O que é que acontece no nos casos normais? Essa doação, isso aqui, é depois portanto, de uma primeira utilização. Portanto, os embriões criopreservados, sedentários, portanto, assim, portanto, são os outros. Portanto, primeiro têm que ser utilizados.
Um casal.
Não, obrigatoriamente. Porque se congelarem todos os embriões, porque há um risco de hiperestimulação ou por opção, porque agora está na moda, que os embriões vitrificados e depois descongelados tenham uma eficácia talvez maior, etc. E o casal que tem todos os seus embriões congelados, de repente, muda de ideias e separa-se, já é mais difícil de doar os embriões. Mas... muda de ideias e no intervalo entre a concessão dos embriões e o que seria a primeira transferência, resolvem não fazer, mudamos de projeto de vida, doando os embriões todos.
Ponto 1. A doação só é possível depois dos primeiros 3 anos. Os primeiros 3 anos são reservados exclusivamente ao casal. Portanto, isso é logo a primeira. Portanto, só depois dos 3 anos...
Se hoje eu decido... Hoje vou fazer uma transferência, ou ontem fiz a punção, criei os embriões, estamos naqueles 5 dias até à transferência, o casal decide arrepender-se e não quer recebê-los, é disso que nós estamos a fazer. Nós não estamos a discutir isso.
Acontece nesta doação, eu estou a fazer um paralelismo. Não estou a falar nos casais que se arrependem entre uma coisa e outra. Há freeze-hold, só há embriões congelados, que podem ser transferidos no ciclo seguinte ou daí a uns meses. Nesse lapso de tempo, o casal muda de ideias quanto à sua construção de família e diz, afinal não quer transferir e, portanto, as hipóteses são doação para outros ou doação para investigação. E assim fica. Na nossa terra tem que aguardar 3 anos. Na Bélgica, quem é que impõe que dura 3 anos? Vem mas como? O centro daqui, como é que consegue juridicamente que na Bélgica se cumpram 3 anos em que na Bélgica não existe esse horizonte temporal? Então e depois? Então e se não for cumprido? Se não for cumprido, vamos à Bélgica impor seja alguma coisa? Portanto, isso não resolve o problema que o Carlos estava a levantar.
Não, não, vá por partes. É assim, vamos ver.
Tecnologia não quer dizer não, no aspecto legal da duração
não, do projeto. Questão... Não, mas é assim, desculpem lá só uma coisa. Só mais isto. Não, não, não. Útil. Só mais isto. Tem que estar no protocolo que vai ser cumprida a legislação portuguesa. Ponto 1. Então agora não é só os nossos requisitos, é a legislação portuguesa e os requisitos. E perante um incumprimento desse protocolo, ou seja, um incumprimento contratual pelo outro centro, este centro tem a obrigação de nos comunicar. E aí acabou a conversa.
Desculpa. Nós partimos...
Hã? Não percebi.
Mas a obrigação de cumprir a legislação não se mantém só
enquanto... Não, porque se eu fizer um contrato consigo, você vai para não sei onde, eu vou para não sei onde, estamos dois fora de Portugal, mas temos a obrigação de cumprir o contrato. Porque já não é a obrigação... Não, não. Não, mas não é isso. Não interessa, mas é que a questão aqui é... Há um contrato que é celebrado entre duas entidades, entre dois centros, duas pessoas jurídicas. Que a Bélgica rege pelos mesmos princípios que nós. Portanto, é um contrato. Aqui já não é o princípio da territorialidade da legislação nacional dos países, mas é as regras contratuais. Portanto, há um contrato entre o A e o B. Se o B não cumprir o contrato, se lá tiver escrito, vocês têm que cumprir o que está disposto na legislação portuguesa. Aqui o que é violado não é a legislação portuguesa, mas é o contrato. E o Centro Nacional tem a obrigação de comunicar ao Conselho, olha, estes gajos violaram. E a gente diz assim, então vocês não levam mais nenhum.
Deixa-me fazer uma pergunta. E quem é que confirma isso? Porque nós aqui também, na prática dos centros, os centros estão obrigados a cumprir esses protocolos, esses regulamentos, etc. Nós partimos também do princípio que os cumprem. Mas... Esse princípio tem que ser complementado pelas inspeções. Neste caso, não pode ser. Quer dizer, há um contrato, mas quem é que o verifica?
Joana, que a Joana disse, que é este. É, portanto, o Centro Nacional fica vinculado...
Sim, mas ninguém vai confirmar
fica
isso.
Fica vinculado à obrigação de pedir esclarecimentos ao outro.
Sim,
e depois, quando a inspeção lá for, isso tem que estar tudo. Se o outro centro não mandar, se o outro centro não prestar essas informações, se o outro centro... Não, mas vou lá, mas isto a questão é esta. O princípio é, ou nós partimos do princípio que as pessoas não agem de boa fé, acabou, é um princípio como outro qualquer, ou há outro princípio que é o confia, mas confirma. E, portanto, se nós assumirmos o princípio do confia, mas confirma, nós criamos estas obrigações para o Centro Nacional. O Centro Nacional pergunta, o outro não responde. O Centro Nacional
tem... Não pode responder mentindo, meu amigo.
Completamente.
A inspeção não pode confirmar isso porque não vai lá ao centro, seja onde for.
Epá, mas isso aí agora também já começa a ser demais, pá. Pá, desculpa só uma coisa. As inspeções, quando vão ver... Ouve lá, mas e aqui também há documentos. As inspeções não vão ver se aquela mulher que ficou grávida foi daquilo ou não.
Exatamente, tem a ver com isto, mas indiretamente, que é o seguinte. Nós já temos despachado algumas autorizações para fazer DGPIs nos casos de doenças recessivas, em que só autorizamos que seja comunicado se o embrião é doente ou se não é doente. No, está expressamente proibido que o laboratório confirme ou que informe se o feto é portador saudável de uma daquelas alterações. E uma das coisas que nós dizemos nas nossas autorizações é que o laboratório que vai fazer o diagnóstico tem de ser informado destes constrangimentos legais e que tem que obedecer a eles. E, portanto, nós também... E esses diagnósticos são muitas vezes feitos no estrangeiro e nós dizemos isso exatamente, informamos o laboratório que ele não pode fazer isto. E, portanto, nesta situação, não é uma coisa parecida nesse aspecto. Ou seja, nós não podemos... Eu julgo que até poderia haver uma situação, não sei se seria introduzir muita complicação, se não, que era, este procedimento é aceitável, mas a utilização posterior dos embriões carece de uma autorização de uma...
Isso, quer dizer, portanto, aqui tem que haver um princípio de confiança.
Poderíamos ter, não sei se poderíamos ou não, era... Aqui o que está a ser levantado pelo Carlos é a possibilidade de ser mal utilizado um embrião, de poder ser vendido ou de outra forma. E, portanto, a minha questão é, se nós disséssemos assim, sim senhor, isto podem fazer este procedimento, mas a utilização posterior destes embriões, ou o destino posterior destes embriões, carece sempre de uma autorização casuística do CNPMA. E nessa altura, eles diziam, sim senhor, isto vai ser utilizado pelo fulaninho tal. Pronto, a gente diz, sim senhor, ok. Depois eles aldrabassem, paciência.
A única coisa que posso dizer é que os outros, para além de comunicarem ao Centro Nacional, também têm que nos comunicar a nós. Mas, quer dizer, depois o problema é que... O problema é que nós não temos legitimidade para dar ordens aos centros... Portanto, aos centros estrangeiros, quer dizer, a única coisa que a gente pode dizer é que o Centro Nacional tem que se assegurar, como a Joana disse, o Centro Nacional tem que se assegurar que os outros são informados que têm que cumprir a legislação portuguesa e que devem informar o Centro Nacional do que é que fizeram aos embriões.
Pronto, então,
e é essa papelada que tem que estar para quando, como o Carlos disse, as inspeções lá forem ver. Está cá este papelinho? Está. Qual é que foi o destino?
Então,
e se o outro centro não fizer essas comunicações ao Centro Nacional, o Centro Nacional tem a obrigação de nos comunicar isso a nós, pronto, que é para nós dizermos, então vocês já não mandam mais nenhum.
Ou seja, na verdade é uma situação, do ponto de vista assim, logístico, muito parecida com essa história do outro laboratório. A gente comunica-lhes. Ou seja, informar o centro que vai receber isto das exigências legais. Exatamente. E depois... E devemos alertar o CETI que ele é responsável por assegurar que é a comunicação.
Qual essas coisas? Essa obrigação do Centro Nacional de pedir as informações aos outros. Essa questão, o problema que o Carlos está a levantar é que assim, o que a legislação nacional diz é que 3 anos os embriões ou são utilizados, nos primeiros 3 anos, ou são usados pelo casal ou não são usados. A doação para qualquer, portanto, doação para outro casal ou para investigação científica só no segundo período de 3 anos. Portanto, isso aí já mata, quer dizer, os embriões ficarem criopreservados por 3 anos, acho que de certa forma já é um elemento de dissuasão do comércio, não é?
Isto é muito complicado.
É o confia, mas confirma. Pronto. Agora, essa papelada tem que estar para como o Carlos.
Um processo clínico coerente.
Exatamente.
Meios para cá, meios para cá, esperma e faz tudo.
Exato. E depois, esses documentos têm que estar lá.
Não estou a pôr em causa ninguém dos intervenientes aqui. Estão a perceber? É só que este procedimento que agora se estava a pôr em prática. Olhando para estes intervenientes, eu estou a alertar que, se calhar, permitem outras utilizações. Por isso, é necessário meter lá essas exigências.
O Centro Nacional tem que se assegurar que os outros vão cumprir a legislação nacional, porque está contratualmente definido o protocolo, é um contrato, o contrato é para cumprir ponto por ponto, e tem que pedir essas informações e o outro tem que lhes dar. Se no processo... Se no tal processo, como o Carlos agora acabou de dizer... Não estiver lá esta papelada toda, é infração. E essa aí é mesmo para comunicar, para abrir processo contra a Ordem Nacional.
E isto pode ser feito sem a presença física do casal interveniente?
Essa é outra coisa.
Isto é, supostamente...
Pá, mas o homem, tu manda o esperma também por...
Acho que é por isso.
O casal nunca vem cá.
Tem que vir fazer a assinatura.
Tem que ter um processo clínico. Tem que ter uma indicação para doação, mas é de propósito.
Sim, mas não é essa a intenção.
Mas tem que ser.
Então só não fazer a transferência?
Não, eles veem uma consulta. É feita. Eu acho, eu não falei com ninguém. É que eu tenho. Eles vêm. É posto o diagnóstico clínico. É posto o diagnóstico clínico de uma necessidade de doação de ovócitos. É feita uma consulta, tudo by the book. O senhor criopreserva esperma tudo na mesma altura. Quando se arranja uma dadora compatível, faz-se o ciclo
manda-se os embriões. Claro que os consentimentos foram assinados, portanto, eu acho que as coisas foram...
Mas, eu estou a chamar a atenção porque isto porque tem que ficar explícito, porque esse diagnóstico pode ser feito em Bruxelas, a amostra da doação de ovos indicação em Bruxelas, os espermatozoides podem vir de avião criopreservados no recipientezinho da Zotelic de Bruxelas para o Porto, é feito aqui no Porto e vão os embriões.
Não sei,
mas pode dar para os dois lados, podem ser, não faço ideia. Mas quer dizer, mas independentemente de, tem que ser clarificado, e eu entendo que sim, que deve haver uma consulta, um processo clínico aqui, também. Pois, mas, Joana, mas pode não ser, quer dizer, por qualquer motivo.
Clarificamos isso.
O casal pode estar lá em Bruxelas, ser português, não sei o que, lá ficar muito caro, aqui fica mais barato. Olha, nós mandamos para os espermatozoides. É fácil, congelam lá, manda. Vão os embriões e transferem lá. Portanto, isto é que tem de ser acautelado.
Mas metemos isso, pronto.
Ok. Da
mas vamos lá ver, mas vamos acautelar esse problema. Portanto, eles têm que vir, pronto, têm que vir. Têm que vir para assinar os consentimentos e para.
Entre os consentimentos portugueses em Portugal. Pronto.
Eu disse que é o cumprimento dos nossos requisitos.
Sim, okay. Mas incluindo a assinatura cá, porque seja, senão, como foi dito, tecnicamente podiam vir as indicações de lá, que são centros idóneos. Mas o casal, para começar um processo cá, tem que vir cá assinar um consentimento informado cá.
Exige uma vida, portanto, exige.
Sim, mas aqui não está em causa um casal, isto está em causa um protocolo que se pode multiplicar por casais, por mulheres sem parceiro, por tudo o que for e mais umas botas. Portanto, generalizando e globalizando, tem que cumprir os nossos preceitos e tem que ser oficializado o circuito cá, no centro de cá.
Só que o que é permitido a um será permitido a outros. Porque não terão existido. Não é? O que é um espírito mais.
Mas, portanto, então é assim. Ok. Portanto, não há. Não há objeções de natureza legal desde que no protocolo afirmar entre os centros sejam consagradas as normas legais e regulamentares vigentes em Portugal. Nomeadamente, Rebelbel, Pirulito, Pardazoninho, 50 linhas. E depois o último parágrafo tem que mandar, portanto, nos quais está incluída esta ideia de que tem que haver um processo clínico cá, que o casal tem que haver uma vez para assinar os consentimentos e tal, não sei o que mais. E depois, que o último parágrafo a dizer, faça o favor de mandarem o protocolo e que nenhum procedimento poderá ser realizado sem que esse protocolo tenha merecido a concordância expressa do Conselho. E o último parágrafo, aliás, este é o penúltimo, o último parágrafo é que, como é natural, esta questão será um dos elementos que merecerão a especial atenção das inspeções quando forem realizadas. Ok? E eu estou a ficar com a cabeça.
Estamos agora no princípio. Estamos com 18,
que
agora já passou a 6.
Ai, agora é. Ai, meu Deus. Ai, ai, agora não é disto tudo.
Eu sugeria, apesar da ordem ser esta, ou nós começamos pela linha A e não saímos de cá, e não saímos, ou começamos por outras alíneas que sejam mais simples.
Então,
foi em junho.
Pois, coitado. Já agora estou só uma coisa, estou nos outros assuntos, só para vos dar conta da reunião que eu tive ontem com o Sr. Secretário-Geral. Portanto, em qualquer dos casos, está pendente a reunião com o Sr. Presidente, que enfim, justificou oficialmente o atraso no agendamento da reunião, porque está agora a realizar as diligências que foram adiadas, as audiências que foram adiadas por causa do óbito do Presidente Mário Soares. Pronto, para além da questão de autorização, entre aspas, que terá que ser formalmente dada pelo Conselho de Administração, mas que o Sr. Secretário-Geral me disse que não seria difícil obter, para o Conselho assumir, junto, no protocolo com a IGAS, o pagamento destas quantias, a outra questão que eu referi é esta, pronto, enfim, não sei se estes números são relevantes para vocês, mas sim, mas eu tenho neste momento, que é uma coisa que eu nunca tive na minha vida, 40 processos pendentes, que é uma coisa que me aborrece supinamente, não tanto pelos problemas que o Conselho Superior da Magistratura me vai colocar, mas sim porque eu sei por experiência própria o que é ter um processo pendente durante muito tempo, para as partes, e isso causa-me angústias. Portanto, enfim, há problemas estruturais no Tribunal da Relação de Lisboa e eu que tenho uma redução de serviço, já tenho neste momento 10 processos, ainda soube 3 distribuições. E agora tenho este problema da minha colega, que também não sei como é que vai ser. Bom, andor. E então, aquela insistência para a contratação de novas pessoas, portanto, foi isso que eu fui colocar. O Sr. Secretário-Geral foi muito... Pronto, enfim, simpático, e acolhedor nesse sentido, e até recordou que, teoricamente, já tinha sido aprovada a existência de um quadro de 3 pessoas, e, só que a contratação de pessoal, por uma questão também de coisa, tem que passar pelo PAR, e, portanto, isto vai ficar... Em conclusão, na próxima semana vão 2 ofícios separados, um... para que seja formalmente dada autorização pelo Conselho a que o CNPMA assuma aquelas obrigações junto com a IGAS, e o outro que é pedido a ele, mas que depois só será despachado, a questão do terceiro elemento para já, novo terceiro elemento, que só será despachado depois da reunião com o... Mas em qualquer dos casos, portanto... tem que ser jurista. Um homem.
Ah,
sim, pois exatamente. Pois o grande problema da outra vez é que havia essas.
Não seja uma prateleira.
Exatamente. Pois, exatamente. Ora, aí está. Pois. Eu julgava que tinha que ser um elemento e não uma elementa.
Eu nunca tenho nada de género.
Não, e pessoal com espírito de missão, quase, que é o que é necessário para aqui, para este
caso.
Já tens 2 qualidades.
Qualidade.
Pronto, eu quero também deixar aqui mais uma vez reforçado que o Sr. Secretário-Geral tem sido uma pessoa, quer dizer, inexcedível na sua colaboração. Pronto, ok. E arrumamos os outros assuntos, porque acho que não vai haver mais outros assuntos. Aqui, ok, vamos lá então começar. Não queres arrumar já isto?
Não, eu fui. Pronto, então eu digo já. Eu fui.
Então, convidado a, enfim, como segunda ou terceira escolha, mas isto num eco tão forte como o meu é irrelevante, mas não há mais ninguém disponível na estrutura da ESCR que possa ou que tenha sido considerado como representando a ESCR numa reunião com a Comissão Europeia. A propósito destes problemas das legislações, e é uma audiência com quatro ou cinco estruturas, uma delas é a ESCR, e mandaram-me um mail porque os representantes naturais não podiam por problemas de agenda, ou fosse o que fosse. E, portanto, eu gostava de vos, isto é só daqui, já é depois da nossa reunião seguinte, mas eu vou ter que me preparar muito antes, gostava que me, para lá dos problemas da distribuição direta a utentes fora das legislações nacionais, que é uma coisa óbvia, que de uma diretiva separada, que se lembrarem de alguma coisa neste âmbito, que me mandem um mail sobre algum tipo de tópicos, a gente depois há de conversar sobre a construção da apresentação, porque tenho 20 minutos e depois mais um quarto de hora sobre outro tópico, são dois, e portanto, sim, porque aquilo é engraçado, são cinco as entidades, dizem eles, não referem quais, são cinco as que vão ser, as que são convidadas, mas depois a ESCR é a única que tem duas palestras e depois os outros só referenciam mais um ao outro. É em Bruxelas mesmo. É com o Stefan e os outros representantes. É os stakeholders. É de 22. Não, é específica. É específica de vários stakeholders.
Uns meses atrás fomos convidados a designar stakeholders relevantes, no qual a ESCR já estava indicada. Entretanto, informaram que vão aproveitar a reunião das autoridades competentes.
Termina
um bocadinho mais cedo e segue-se a reunião da Comissão Europeia com os stakeholders identificados. Isto porque se insere no âmbito daquele exercício.
22 é uma quarta-feira.
Sim. Não é? Insere-se naquele exercício da reavaliação das diretivas que tem que ser feita de tempos a tempos, que depois seguiu um roadmap. Não.
E apenas um mail da ESCR perguntar se eu conseguia lá ir, porque, e mandar-me um programa a dar-me 20 minutos para falar de uma coisa e um quarto de hora para falar de outra. A segunda é mais ligado aos registros e, portanto, é de caras, é igual a uma quase que eu já fiz para eles, só que aí eram só eles e a ESCR há uns meses. A primeira é que eu vou precisar de feedbacks e insights.
Só significa que o fizeste de forma brilhante, daí o convite.
Claro, que só significa que na outra reunião só falaram dois e o natural para ir não tem agenda para aquela data. Portanto, sobrei eu. Eu vejo sempre as coisas muito, muito corretamente. É claro que, para me convidarem, acharam que a coisa não ficou mal. Mas, pronto, seja como for, isso é irrelevante. Um detalhezito a propósito do ponto anterior que discutimos, que é a FIV de transporte. A FIVIX e de transporte, de acordo com um documento da autoridade inglesa, significa que a estimulação e a recolha dos ovócitos pode ser num determinado centro e a técnica laboratorial e a transferência é no outro centro, que é o principal, o outro é o periférico ou satélite. Portanto, aqui não se aplica bem o conceito, apesar do centro que nos pediu esta contratualização, não se aplica bem este conceito, porque os embriões não são transferidos no sítio onde são produzidos. Portanto, era só um pequeno detalhe. Preciso de ser esclarecido, e é uma coisa que, por acaso, eu também penso discutir lá nessa reunião dos stakeholders, que é o conceito de dádivas entre parceiros. Porque o que está aqui subjacente a esta, enfim, facilidade com que os espanhóis abarcam tudo o que dá jeito, e Salero e Castanholas, é o conceito esticado e entendido livremente de doação entre parceiros. Que na altura, quando foram feitas as diretivas, ninguém se lembrou desta história, como é evidente, e quiseram foi englobar as FIVs intraconjugais e encontraram esta designação de dádivas entre parceiros. Agora, qual é que será o conceito que nós temos, o entendimento que nós temos do que é dádiva entre parceiros? Porque dádivas de gâmetas entre parceiros é uma coisa que se aplica na vida comum heterossexual, se aplica na dádiva de terceiros quando a pessoa não tem gâmetas, e aqui entre duas mulheres, ou há uma que não tem ovócitos, e aí é uma doação, mesmo sem serem anonimato, ou ambas têm ovócitos, e portanto isto é uma mistura entre doação de ovócitos e gestação de substituição.
Um bocado mais, se eu andei à procura, mas posso não ter sido completamente exaustivo, naquela lei, se viram, tem o coisa ou não tem? Aquela lei do segredo, a proteção de dados. Não conseguiram?
Não,
não estou nada. Tá, mandei. Não, foi ontem à noite. Foi ontem à noite. Pois, é isso, mas é isso. Ok, mas pronto. Eu andei a ver na Lei de Proteção de Dados, na 12/2009, não há... Também, é só mesmo para complicar. É assim, é uma prática, mas o sigilo do doador. A partir do momento em que o doador disser, eu não tenho qualquer problema em que... Ou seja, em que abdica do anonimato.
Os doadores terceiros, é preciso que a que recebe a
doação
não tenha...
Pô, mas e onde é que está a dizer que é de doadores terceiros? É que isso entronca com aquilo que tu disseste. Nestas leis, ou seja, na lei, está feita a diferença?
Posso... Ah, desculpa, Carlos, se quiser. Não, eu dou...
Não, isto é simples.
É muito complicado, mas para mim é muito simples. Eu manifesto a minha opinião, é como digo, cada um tem a sua, votamos e ok. É assim, eu entendo que esta é uma forma, porventura, mais ou menos direta ou indireta, de gestação de substituição. Isto é, neste caso, não há uma necessidade nem estrutural, nem biológica, nem funcional disto acontecer. Haverá apenas uma necessidade respeitável no sentido de uma necessidade emocional, afetiva, de partilha. E, portanto, a minha opinião, e aquilo que eu farei, mesmo que tal seja permitido, é dizer não a um casal que me solicite isto, a um casal de mulheres. Porque não há necessidade de... Porque quando há um casal de mulheres... Obviamente que há necessidade de doação de espermatozoides. Mas a uma ou a outra. E, aliás, isto tem a ver com uma outra linha, que é serem concebidos embriões e eles serem transferidos para ambas. Quer dizer, isto é partilha, isto é emoção, isto é afetividade, que eu respeito. Mas eu não farei. E eu farei... Agora, é evidente que as opiniões são o que são e cada um tem a sua. Agora, eu entendo que o ato médico... deve ser um ato executado por necessidade. Por necessidade, lá está, estrutural ou funcional. Se uma mulher só necessita ter um filho e não tem parceiro, tem que ser com espermatozoides de dor. A dádiva aqui é obrigatória. Se um casal de mulheres também o necessita, o deseja, tem que haver aqui uma doação de espermatozoides. É inevitável. Mas a uma dá os ovócitos e os embriões... são para ela. Quer dizer, não há necessidade biológica, repito, estrutural ou funcional de partilha. Esta é e simplesmente a minha opinião. Porque não deixa de ser uma gestação que isto é um útero que não... É aqui é realmente um útero de substituição. Desnecessariamente.
Deixa-me só deitar a fogueira, porque assim, digamos, de acordo com a minha estrutura mental, é assim... independente, até porque não tenha tal direito à objeção de consciência. ou existe uma, portanto, uma norma que proíbe, ou não existe. Eu já manifestei muitas vezes a minha total discordância com a construção do artigo 4º, número 3. Não? Aquele número 3 é pior que uma caixa de Pandora, para utilizar a expressão que a Joana já usou aqui há muito tempo. Mas, quer dizer, como é que a gente foge àquele 4, número 3? E portanto, as técnicas de PMA podem ainda ser utilizadas por todas as mulheres, independentemente do diagnóstico de infertilidade.
Estamos a falar
que há uma mulher, há um casal de mulheres.
É casada com outra mulher.
Casada ou vivendo em... A filha é indiferente. Há um é casal de mulheres. Mulher. Há um casal de mulheres. Faz-se a técnica de PMA indispensável, seja a inseminação, seja a fertilização in vitro, isso aí eu já nem discuto e mesmo assim isso tecnicamente é discutível. E obtém-se embriões com os ovócitos da dona A. O que elas querem é transferir esses embriões para o útero da B. Isso é gestação de substituição, que só é permitida se houver indicação, porque o útero não funciona, porque não há capacidade daquela ter uma gestação sem poder morrer, ela ou a criança. Enfim, razões médicas. Aqui, o que está a ser levado ao extremo para dizer que não é isso, é a tal... partilha, portanto, dádiva entre parceiros. Ora, dádiva entre parceiros é de gâmetas. Isto só entraria em alguma lógica se uma das mulheres não pudesse ter ovócitos. Aí poderia haver uma dádiva de gâmetas da outra, abdicando do anonimato, ou seja, o que for. Agora, a transferência para o útero de uma mulher que não deu os ovócitos, no âmbito normal do que aqui está dito, que é meramente por opção, os filhos são das duas, etc. e tal, não cumpre o preceito de gestação de substituição à lei à luz da nossa legislação, que diz que é preciso não haver útero, ou haver útero com deficiência ou situação médica que impeça. Portanto, eu não posso aceitar que seja assim, e tal como tu dizes, e respeitando o que o Alberto diz, e eu, se pudesse optar, faria exatamente o mesmo. Num centro público tem que fazer aquilo que o normativo me mandar, mas tem que haver umas normas, porque senão ele não faz, na Ginemed fazem todos os dias, na Ferticentro é todas as semanas, porque tem menos movimento, e por aí fora. Portanto, tem que haver um normativo global. Mas eu continuo a achar que gestação de substituição é para situações que estão na lei, que são as situações em que não há útero. Sejam que parceiros forem, isso é outra coisa. Mas, na realidade, aqui não há que transferir embriões para um útero de uma mulher que tem útero.
Eu percebo a posição do Alberto e do Carlos, que se põem na postura de... olhar para em termos de gestação de substituição. Eu coloco-me antes na posição de olhar para esta situação como um casal. Eu sei que é difícil irem por aí, porque senão não o teriam feito de outra forma, mas a verdade é que neste momento duas mulheres são um casal, não são menos do que os outros. Os outros podem partilhar os gâmetas, não há cá a questão do... Isso não interessa. Pronto, partilham. Não há anonimatos. Portanto, todos esses argumentos que se trazem para justificar que estamos perante uma gestação de substituição não fazem sentido aqui. E, portanto, para mim é evidente que que isto é possível, neste momento, com a legislação atual. Porque é um casal. E muitas das coisas que nós estamos aqui, dos problemas que estamos a ter agora... Agora, é o rebound do problema inicial dos transplantes que atribuíram a isto como se fosse um transplante e inventaram isto da doação e do transplante intraconjugal e da dor terceiro e não sei o quê. Tentaram pôr a reprodução na transplantação e agora estão a ver que isto está a levar novos problemas por causa dessa má interpretação médica. Nós agora já estamos há tanto tempo a usar estes termos que nós próprios... que inicialmente estávamos contra os termos de transplante do embrião para o útero, ou transplante do esperma para o útero, ou o que fosse, que já os incorporámos, não é? Mas na realidade eles estão errados. E provavelmente eles agora estão-se a perceber deste rebound e agora querem ir à procura de uma modificação da legislação. Mas isto aqui é assim. Se nós só estamos a tentar pôr isto numa gestação de substituição que afinal não é anónima e então temos que proibida, porque não estamos a aceitar que este casal pode partilhar tal como os outros partilham. Pronto, é o que eu acho. E imaginem-se apenas, por exemplo, a situação em que há um casal em que eles vão mudar de sexo os dois, o homem passa à mulher, a mulher passa ao homem, e eles vão ter que partilhar, não é? Vão ter que trocar os gâmetas, porque um na realidade tinha espermatozoides, o outro tinha óvulos. Não, mas o outro pode ter outro nos Estados Unidos, e agora a tendência outra vez na Europa é manter sempre os órgãos, é não tirar, isso era a posição europeia. A posição americana nunca foi castrar quando eles mudavam de sexo, ao contrário da posição europeia. E agora os europeus já estão a voltar atrás, portanto...
Eu penso até, agora se formos pensar no caso clínico de termos um casal de mulheres, em que a mulher mais jovem tem um outro polimiomatoso, e a mulher, eu estou agora a pensar num casal de mulheres, que tem as duas um problema médico. A mais jovem tem ovócitos fantásticos, mas um outro cheio de miomas, e a mais velha tem um outro fantástico e ovócitos que não prestam. Portanto, aqui temos uma indicação médica para colher os ovócitos de uma e transferir para o outro da outra.
Não, é obrigatório.
Nós, como...
É um caso médico, não é esta...
Pois, sim, sim, mas nós pronto, como mas já é ouvi possível. Dizer muitas vezes era aqui possível. Neste Conselho, nós temos que legislar na generalidade e não no particular. Eu já não vou falar do lado afetivo, porque já me gozaram muito pela afetividade. Portanto, eu não vou pela afetividade. Não, foi com estes senhores. Foram estes senhores que me gozaram pela afetividade. Mas eu não vejo mal nenhum nisto. E acho que realmente nós, como médicos, tantas vezes temos pena de pôr uns embriões maravilhosos num outro horrível. E se calhar, se naquele casal de mulheres a outra tivesse um outro muito fantástico, gostaríamos de pôr no melhor outro. Também não vejo nada de mal nisto. E não é uma maternidade.
Mas aí há um motivo.
Não é uma estação de substituição.
Mas há aqui um motivo. Mas aqui, nesse caso, haverá um motivo estrutural.
Mas nós não podemos...
Que justifica, de certa forma, a aplicação do dito útero ou gestação de substituição. Não, porque se houver um útero polimiomatoso, mas se houver condições, imaginando um casal heterossexual, o útero tem condições de implantação. Deve ser tentada a implantação. Não há sucesso. Então, haverá aqui uma indicação médica para tal. Eu entendo que aí já será correto fazer a tal gestação de substituição. Quer dizer, a minha preocupação é que estes sims... Eu nem valorizo aqui a questão do anonimato. O que eu vejo aqui é que, de facto... Isto está em roda livre, não é? E eu estou habituado à polémica. Eu, quando comecei a fazer investigações por dador, cá depois em 85, tinha 28 anos, e, portanto, estou habituado a esta polémica toda. Mas essa polémica da altura é de facto, uma criança perante tudo isto que é possível. E nós devemos ter cuidado.
Criança, devo-vos dizer que...
Não, reparem, nós temos... Deixa-me só acabar. É assim, nós temos que pensar que temos que fazer também... Reparem, temos que pensar que temos que fazer aqui a profilaxia do problema. Porque isto pode ser mais fonte de problemas adicionais do que soluções. Não é? Quer dizer, tem que haver cuidado nesta permissividade excessiva.
Eu até parece que estou a ser um bocadinho contraditória. Eu acho, sempre achei, e acho que sempre souberam isso, que o casamento entre homossexuais, do meu ponto de vista, está errado para aquelas criancinhas. Mas desde o momento em que isso foi aceito, se aquela criança tem duas mães, ficar privada da mãe, se aquelas mães se separam, a privação é igual, como é igual para uns filhos que se separam de um casal de pais heterossexuais. Portanto, não interessa se nasceu da mãe, do gâmeta da mãe, do pai,
a privação é a mesma. Houve uma ruptura de uma ligação familiar, de uma unidade familiar. Portanto, desde o momento em que se assumiu que uma criança podia nascer do seio de uma família não convencional, a privação dessa família, a ruptura dessa família, dói igualmente, quer sejam dois pais, duas mães, ou um pai ou uma mãe. E, portanto, ter nascido no útero de uma, do gâmeto da outra, isso não interessa para nada. Portanto, o que importa é a ruptura. Portanto, se nós queremos preocupar com a criança, é igual uma criança cuja duas mães se separam e as deixam, vai cada uma para o seu lado, sofre o mesmo que uma criança sofre quando o pai e uma mãe se separam e vai cada uma para o seu lado.
Há um elemento que a Ana abundantemente referiu e que eu estou a estranhar que tu não refiras, mas é que a questão... Então não fizeste sinal para falar. Exatamente. A questão é esta. Ponto 1. Eu sempre achei, apesar da minha herança intelectual, eu sempre achei que a família é a base da sociedade. O que eu acho é que a família é de geometria variável. Como diria o Paulo de Carvalho, a família é o que uma pessoa quiser. Pronto. Ou seja, a unidade, o grupo... A primeira rede de proteção dos cidadãos, a primeira rede de aculturação, a primeira rede de tudo é uma unidade familiar. Pronto, depois pode ser diferente. Este é um elemento que cimenta a unidade familiar. E eu, portanto, é óbvio que tenho alguma perplexidade. Eu não concebo isto como uma questão de gestação de substituição. Isto para mim vai mais naquela... O legislador... Aliás, nós manifestámos algumas dúvidas acerca da formulação do artigo 4º na altura própria, e eu continuo a tê-las. E para mim é muito mais preocupante este alargamento que esta formulação do artigo 4º dá, nomeadamente este número 3. Portanto, eu não concebo isto como estação de substituição, mas isto é um problema... Pronto, agora foi alargada às mulheres a possibilidade de fazerem isto. Isto fortalece a unidade familiar, é um elemento criador de estabilidade, não está proibido na lei.
Isto obriga a fazer fertilização in vitro, coisa que a maior parte dos casais de mulheres não precisa de todo. Isto significa que nós não abandonamos também qualquer preocupação nessa área e, portanto, os centros são livres de fazer o que quiserem em termos de opções, eu venho aqui para fazer esta técnica e faz-se, ou, apesar de tudo, há algum anteparo de que se tem que fazer técnicas mais simples antes de mais complicadas. É que esta só se aplica à fertilização in vitro. Emitimos... Tem que haver indicação. Tem que haver indicação para...
Indicação médica para uma filha.
Ah, pronto, ok. A pergunta é aqui muito mais utilitária.
Mas está a dizer, oh, pelo amor de Deus.
Até já acendeste.
Não, eu queria dizer que estou aqui plenamente de acordo com a parte clínica e isso está fora de questão. Não é? E tenho que dizer também que todas, eu considero a paixão, isto é uma reflexão pessoal, eu considero a paixão uma coisa interessantíssima, ótima de viver, mas altamente consumida em si, consome-se em si própria. A paixão, ela existe, é boa e tal, mas depois a seguir... Adeus, ardeu e vem a realidade. O amor é também uma coisa muito interessante que com o cotidiano e a rotina também se perde. Enfim, e já não estou a falar de paixão, estou a falar de amor. A paixão pode ir para um sítio qualquer e o amor pode ir para o amor e o amor depois também se desgasta e se torna na rotina e no hábito e cada um dos membros do dito casal hetero ou homossexual são único e simplesmente um móvel que se está fora de sítio já incomoda. Esta é a minha leitura sobre... Hã? Portanto, quando uma pessoa quer ter... Esta é a minha leitura. Quando uma pessoa quer ter um filho com outra pessoa, seja ela do mesmo sexo ou de outro sexo, pode ser por dois motivos. Ou é uma questão pessoal de querer ter filhos, ou uma questão biológica de querer ter filhos. Se está apaixonada por outro elemento, pode querer ter um filho daquele elemento, se isso for possível, e daí quererem trocar de óvulos. E aqui põe-se uma questão que me parece interessante. É que nós temos e vemos a gravidez e a formação do embrião dentro daquilo que é possível do ponto de vista científico, mas não do ponto de vista da realidade. Os casais agora não têm que ser homem e mulher, não é? E, portanto, a mim põe-se uma questão de que é provável que seja interessante que uma mulher use os óvulos da outra, desde que isso... Portanto, acho que isto é normal dentro de uma relação de paixão, de amor, de interesse, daquelas coisas que as pessoas quando querem ter filhos têm, que é umas luzinhas a aparecerem na cabeça, que a gravidez é uma coisa necessária. De qualquer maneira, penso que nós também temos como referência o casal heterossexual e não este tipo de modelo que existe há muitos anos, que sempre existiu e que neste momento está reconhecido como casal e, portanto, e até tem hipótese de fazer estas coisas todas. Acho que ir submeter a tratamentos não necessários uma pessoa e depois outra e fazer uma FIV não me parece clinicamente aceitável. Ou seja, deontologicamente e eticamente não é aceitável para nenhum médico fazer uma técnica dessas. Agora, na segunda parte, que é haver naquele casal que se mantém e que o amor até permaneceu, ou o hábito, e a gente já não tem nada a ver com isso, há outra que pode e quer engravidar, aí não faz nenhuma confusão que se existem embriões congelados de uma terceira, o amor permita que, em vez de se fazer outros, se utilizem aqueles como num casal. Porque o casal manteve-se, não é? Não se mudou de parceiro, o casal é o mesmo. Ou seja, que a transferência dos embriões que existem congelados se façam para a outra que pode engravidar. Dizer que, eu acho que já disse isto, mas queria dizer que se vai submeter a técnicas que não são necessárias do ponto de vista clínico uma mulher porque quer ter um filho com o óvulo da outra, não é porque eu considero isso uma gestação de substituição, continuo a achar, como no segundo exemplo, não é uma gestação de substituição, mas acho que é um ato clínico que está errado à partida, não é? Está errado à partida. Do ponto de vista médico, não deveria ser possível fazer isto. Não deveria ser possível andar a fazer intervenções cruentas em pessoas quando, se calhar, por uma via mais fácil, as coisas chegariam lá. Se calhar, se fosse preciso outras técnicas, já não digo o contrário. Mas se existirem embriões de uma delas e a outra a seguir foi a vez da outra engravidar, ainda que eu considere que já depois ali um desequilíbrio, um é filho de uma e outro é filho de outra, mas enfim... são outras questões, acho que aqueles embriões que existem, que são daquele casal e, portanto, deveriam ser utilizadas e poderiam ser utilizadas na outra que não ficou grávida, que não é a dadora dos óvulos. Portanto, se houver óvulos doados, houver necessidade de haver óvulos e de FIVs e de essas coisas, acho que se houver embriões criopreservados, eles são do casal e, portanto, podem ser utilizados quer por a que foi a dadora, quer pela outra. Se não houver óvulos doados, parece-me, do ponto de vista médico, errado e submeter a técnicas que não seriam necessárias para atingir o mesmo fim. Fiz-me entender. Foi assim tão baralhante.
Não, é isso. É porque naquelas declarações interpretativas, uma das coisas que foi dita era que a utilização da PMA poderia ser feita independentemente do diagnóstico de infertilidade. Portanto, ou seja, o argumento de que não é medicamento necessário deixa de ser um argumento relevante quando nós próprios dissemos que podia ser utilizada independentemente do diagnóstico de infertilidade. Portanto, esse argumento de que é um procedimento...
Mas pode ser, mas podíamos estar só a falar de uma coisa que é considerada PMA, que é a inseminação artificial, e não das outras técnicas de segunda linha, porque a inseminação artificial ainda está dentro da PMA.
Sim, mas isso é uma decisão, médica.
Isso é uma decisão médica.
A gente pode sempre argumentar se que é aí que se tem uma taxa de sucesso mais alta do que a outra.
Sim, mas da regulamentação é da menor intervenção possível.
Sim.
Mas isso está lá?
Está. Está, nós... Não sei se está no preâmbulo, está no próprio.
Agora eu penso que isto.
Mas a ideia é essa: se pudesse ser problema resolvido de uma forma mais simples.
Sem,
mais
sem igual, agressão do indivíduo, exatamente.
É por isso
que. Mas
é
invasivo, exatamente.
Mas olha, se eu percebi, tu dizes assim: a primeira vez tem que ser para aquela que deu os alvoços. Mas na segunda vez.
Não. O que eu disse. Por acaso eu disse isso porque, entretanto, estava, comecei por um lado e acabei no outro. O que eu disse foi, há uma que não se precisa tirar ovócitos de ninguém e aquela engravida. Pronto. Mas se for preciso, a mim não considero só um bocadinho...
Ou seja, se forem as duas mulheres inférteis,
se forem, não é se forem as duas mulheres inférteis, sim, se forem as duas mulheres inférteis... Sim, completamente. Acho uma estupidez fazer-se isso, mas concordo.
Claro que todos achamos, acho eu, que não se deve fazer isto, não haver indicação médica.
Exatamente.
Se acho que todos achamos, mas se calhar,
muitos de quem vai fazer
não vai achar.
Mas...
Pois.
Até que eu tenho que ser.
Bom,
vamos ouvir.
Sim.
Tem estado a ouvir.
Pois. É que isto não é de fácil resolução, nem de resposta imediata. E à partida, quando lemos isto, e a minha reação inicial é logo dizer não é possível, vamos dizer que não, mas depois temos que arranjar fundamentação para dizer que não. Eu acho que gestação de substituição isto não é. Basta nós, isto, e estou aqui a socorrer-me da lei, a gestação de substituição está definida na lei como... uma mulher se dispor a suportar uma gravidez por conta de outrem, neste caso não é outrem, faz parte do casal, e entregar a criança após o parto, e renunciando a todos os direitos, não sei o quê, só isto exclui, não é uma gestação de substituição. Portanto, portanto, este argumento não, para mim não é argumento para se dizer que não. Onde é que nós podemos, e é aquilo que me faz mais espécie, e primeiro respondam-me a esta questão. Para nós aceitarmos esta possibilidade da roupa, há multiplicação de atos médicos?
Não é multiplicação, é o recurso a atos médicos que não está garantido que sejam obrigatórios.
Exatamente, é pronto. Que não seriam utilizados.
Em alguns casos poderiam ser necessários, noutros não.
Não. Mas... pronto.
Se a opção é chegar ali e dizer eu quero fazer roupa, tem que ser FIV, independentemente de uma inseminação ser suficiente.
Isto é um argumento.
Suficiente, mas...
Isto é um argumento. O argumento do risco acrescido que todas as intervenções têm, isto é uma leiga a falar, não é? Uma vez que, neste caso, terão as duas que ser intervencionadas, se há risco acrescido também para
só é uma intervencionada.
Pronto, só há uma. Pronto, então isso está excluído. Parece-me que este, o que está aqui em causa neste pedido é apenas, e como diz o professor Alberto, apenas uma questão sentimental e afetiva e de emoção. É apenas uma questão emocional. Porque o facto de uma delas dar apenas o útero, entende que vai criar aqui uma relação de maternidade mais próxima com o bebê. Esse entendimento nós excluímos à partida quando aprovámos a gestação de substituição, porque entendemos que a gestante, só pelo simples facto de carregar um bebê dentro de si, não estabelece aqui nenhuma relação de maternidade com a criança. Portanto, isto aqui, há aqui uma incongruência nestas posições em relação à gestação de substituição propriamente dita. O argumento também usado pelo Eurico da coesão familiar, disto favorecer a coesão familiar, também penso que não pode colher aqui de todo. Pois, mas não pode, exato, mas não pode colher aqui todo, porque não é garantia do que quer que seja, porque então um casal normal que tem filhos de forma normal deveria ter uma coesão familiar mais profunda e mais forte do que outro casal qualquer, ou que adota, por exemplo, não é? Então, onde é que está a coesão familiar de um casal que adota uma criança? Portanto, não é? Portanto, a coesão familiar é absolutamente independente da relação biológica. É o meu entendimento. é independente, porque uma coisa é ter um filho, parir um filho, outra coisa é ser mãe e ser pai desse filho. Pronto. Portanto, eu confesso que me faz aqui muita espécie esta possibilidade, porque nós estamos aqui a dar prevalência, não estamos a pensar enquanto técnicos, estamos a pensar, se aceitamos isto, estamos a pensar apenas estamos a pensar com a emoção e a dar prevalência aqui a sentimentos que têm a sua importância, mas que não devem prevalecer sobre as razões médicas. E a lei determina que há precisamente, o artigo 11, a decisão médica que é fundamental em todos os procedimentos. E, portanto, não podemos deixar ao critério, isso eu acho, dos centros, porque aí teríamos o caso do professor Alberto recusar no seu centro e outros centros aceitarem. Temos que emitir aqui alguma diretiva, mas penso que a decisão médica e a intervenção médica e a necessidade do ato médico e o que se falava há bocado, a menor intervenção possível, prevalecer aqui nesta decisão. E, portanto, eu não tenho uma posição fechada, mas acho que com estes argumentos causa muita espécie que isto possa ser aprovado. Mas não excluo à partida de ser convencida, mas causa muita espécie. Pois, mas a argumentação pode não ser única e exclusivamente jurídica, pode ser médica, porque isto é um ato médico. E ética. E ética também. Que é essa também a nossa.
E aí a questão da menor invasividade já não se coloca. Agora,
isto só se discute mesmo quando são ambas saudáveis.
Exatamente. E quando agora, é possível quando fazer inseminação intrauterina. Aí sim, no caso de haver indicação para FIV, aí a questão coloca-se. E aí é que se coloca. Quando eu digo que, aliás, foi por isso que eu utilizei mais o útero de substituição, mas o argumento que, para não usar a expressão de substituição, quer dizer, pode não ser, pela leitura da lei, uma gestação ou outra substituição, mas é a utilização desnecessária de um útero de outrem. De outrem. Que até é do casal. Ok, mas é outrem. É outrem, não há necessidade. Quer dizer, aqui a necessidade é, como digo, a necessidade emocional, afetiva, da tal paixão ao amor, mas não há uma necessidade estrutural. Se é um casal, se há uma mudança de sexo, aí já começa a haver uma necessidade estrutural ou funcional. Aqui não. Há uma indicação médica para isso. Aqui não há indicação médica. Agora, isto é muito complicado, é muito difícil. Eu respeito muito. Agora.
Uma que quer, que não quer mesmo, ou seja, quer ser mãe, mas não quer ser grávida. Quer ser mãe, mas não quer engravidar. E é essa que tem as condições para dar as coisas à outra que pode ter um útero que aguente uma gravidez. Eu acho que esta é outra questão a pôr.
Económicas, uma está desempregada e... No casal. Tudo bem. Mas é isso. Estamos a falar em casais. Uma está desempregada, a outra... E pode estar em casa. Pode ter tempo para se dedicar à gravidez, a outra não tem tempo. Quer dizer, há muitas razões que não são as médicas. Não é só não querer. Não pode, não dá jeito.
Estou espantado com a Joana, pá! Tem que ficar em ata. Eu estou espantado com a Joana.
Não, mas eu confesso que...
Temos que assumir esta unidade. Então, o que temos que...
bocado. Eu há bocado ia dizer. Eu há bocado ia responder à Carla.
Desculpem lá, há uma grande evolução. Não, não.
Obrigado.
Não é, não, não. Não, não.
Entidade reguladora, ou temos argumentos legais para dizer que não, ou temos que encontrar argumentos para dizer que sim, quanto mais não seja o impedimento de dizer que não. Mas temos é que tomar uma decisão.
Deixa-me só dizer uma coisa. A argumentação da Joana, entronca-se com uma questão que é esta. Há um debate que de certa forma já está resolvido em termos do direito da família, que é... Portanto, a transformação, a estrutura da nossa sociedade, em termos das sociedades ocidentais, como é óbvio, portanto, a estrutura da família na sociedade ocidental deixou de ser, portanto, a família baseada no interesse, que é uma forma legítima de constituir família, atenção. E eu acho que já escrevi uma vez que, portanto, até se calhar consegue dar uma maior estabilidade à família, porque os interesses são permanentes, e as paixões e os sentimentos são muito mais volúveis, mas o que é dito em termos da filosofia do direito de família é que é preferível, apesar dos riscos que isso implica, assentar o direito da família na noção dos afetos. Portanto, este é que é o conceito que se ensina nas faculdades. Portanto, há riscos sociais, sem dúvida, mas em termos do tal princípio da busca da felicidade, portanto, é preferível assentar o direito da família a partir, portanto, da família dos afetos. E é isso que depois justifica tudo isto que a Joana tentou a dizer. Não, portanto, vamos lá ver, isto não é uma... Não é uma, portanto, esta argumentação que tem estado aqui a ser utilizada não é uma argumentação antijurídica, antes pelo contrário. Portanto, era só por isto. Depois há aqui uma outra coisa que a Patrícia estava a sussurrar, me estavam a sussurrar aos ouvidos. E é que batemos sempre neste número 3 do artigo 4, que é, não se esqueçam que Agora, é possível a aplicação das técnicas de PMA a casais férteis, heterossexuais.
Eu por acaso acho que foi super útil, como ao costume, aprende-se muito mais a ouvir do que a falar, e eu achei, para mim isto foi muito enriquecedor, porque de facto eu parti com uma a Carla, achava que isto se calhar deveria ser rejeitado, ouvi os argumentos sobre se era ou não uma citação de substituição, e na altura estava a ficar um bocadinho convencido por isso. Depois, quando vi a cara, de facto, percebi que, mesmo do ponto de vista jurídico, isto não é uma citação de substituição. E então, a questão para mim colocava-se da seguinte forma. Se as técnicas de FIV-ICSI podem ser utilizadas sem ter em conta este número 1, que é compete ao médico responsável por pôr a técnica que, cientificamente, se afigura mais adequada quando outros tratamentos não tenham sido bem-sucedidos, porque isto aqui, de alguma forma, pareceria excluir a ICSI e a FIV em situações quando a inseminação artificial poderia ser uma solução. Mas ao termos nós aprovado essa história, como dizia a Patrícia, das autorizações para fazer FIV e ICSI sem o diagnóstico de infertilidade...
Que
inclui inseminações também.
Que inclui
inseminações também, sim. Pronto, mas... Se inclui, de facto, ou seja, se um casal de mulheres não tem que recorrer em primeira linha à inseminação artificial, e se pode recorrer imediatamente a FIVIC, se for esse o desejo, não vejo porque é que isto há de ser rejeitado, não sendo isto uma gestação de sugestão. Pronto, então eu acho que admitindo que ponto 1, que não há, eu do muito esquematicamente,
isso é uma fragilidade enorme.
Muito esquematicamente a minha posição seria: se de facto nós temos que cumprir este preceito, nessa altura esta história roupa só seria admissível no caso de ser daquele casal ter indicação para uma técnica FIV ou ICSI. Nesse caso, não haveria nenhum inconveniente, não sendo isto uma estação de substituição, em que fosse implantado no útero da outra. Agora, se ela só pode recorrer a FIV e ICSI depois de esgotada a possibilidade da fertilidade, nessa altura, aqueles argumentos da Joana... Não se aplicariam, e o facto da mulher estar desempregada ou isso também não constitui propriamente um argumento que encaixa ali neste.
Mas eu nunca achei que se devia passar diretamente para a FIV se houvesse indicação para a escolha.
Mas então é isso. Então,
também se pode escolher a mulher desempregada.
Mas é isso. Pronto, mas é isso.
Mas
isso tudo bem. Agora, o que eu estou. Então, a minha posição neste caso seria, depois de tudo. Tudo o que eu ouvi seria, isto só é permitido, só deveria ser, eu não vejo nenhuma objeção a que isto seja utilizado, nos casais de mulheres que, medicamente, tenham indicação para FIV ou ICSI.
Medicamente,
que é isto? E por isso, portanto, para mim, isto resolvia-se facilmente. Que é, isto não valia a pena entrar com muitas discussões, para mim, era tão simples quanto isto.
Estamos agora a falar, nós temos... Nós temos aqui uma fragilidade que eu agora me lembrei na altura. Nós temos o consentimento, eu votei contra contigo, Carlos, não é? Nós temos o consentimento de FIVIX para casais em situações sem infertilidade, mas não temos consentimento para inseminação sem infertilidade. Devíamos ter feito. Porque Se da alta peça que não tem infertilidade, vai logo para a FIBIX e não tem sentido. Mais um.
Regulamentação, e o Alberto há bocadinho evocou isso, é, já não me lembro se só no preâmbulo ou se no contexto de um artigo, mas eu acho que é mesmo de um artigo da regulamentação que diz que as mulheres sem parceiro não devem ter acesso a FIVIX e sem esgotar a potencialidade de uma técnica mais simples, ou devem começar para a técnica mais simples, ou seja o que for. Isso é o que lá está, isso é o que nós... Não sei em que versão final ficou, porque eu depois já não leio os textos finais, mas isso foi o que nós pusemos na nossa proposta. Aspectos de equipamentos e de metodologias, e não os acessos. Os acessos, isto é livre, eu venho aqui fazer a técnica A, B ou C, porque eu me decidi assim. Portanto, este ponto do tal artigo 11.1 não foi revogado de sítio nenhum. Portanto, isto é uma boa âncora, independentemente de cada um depois dos seus centros fazer o que quiser.
A ideia está lá, mas é importante...
O problema é que
não tem mais ninguém para lhe dar
o único problema é que o homem tem que assinar o consentimento, senão põe-se um problema de paternidade. Agora, se me entrar no meu centro uma mulher que diz eu venho fazer uma inseminação, depois da conversa, tudo bem, e ela e é casada, é solteira, não, estou sozinha e tal, e afinal é casada com o Francisco António, eu não tenho, não sei, é-me irrelevante. É. Se me diz, eu sou casada com o Francisco António e venho fazer uma inseminação, aí eu tenho que ter alguns dados para perceber exatamente o que se passa e usar eventualmente até o esperma do Francisco António.
Carlos, tu tens porque és tu. Mas se alguém de algum, em algum centro não se importar com isso, falo e não há qualquer problema de ordem legal.
Não.
A questão é essa. Agora, Eric, é que isto agora vai ser tudo... É assim, é importante a posição clara. Eu falarei uma declaração de voto, eu não concordo com isto, mas é importante que isto seja claro até para isto. É muito engraçado, porque eu já aceitei no meu centro fazer mulheres sem parceiro. Sinto-me tranquilo. Mas a casais de mulheres ainda não consegui. E, curiosamente, esta semana...
Primeiro estranho...
Não, calma. Esta semana tive lá um casal... Um casal de... Não, isto é importante. Reparem, um casal de mulheres que já tinham feito uma inseminação em Espanha, em 2012, e então vinham lá para fazer. Eu disse-lhes que não estava a aceitar, mas indiquei-lhes os centros, que não se preocupassem porque não faltavam centros, até numa zona centro, olha, Fertil Center, etc., em Lisboa, pá, ok. Mas é engraçado que elas saíram assim, meu Deus, por que não? Um casal tranquilo, feinhas. Oh, Ana, não te zangues comigo. Feinhas. Não, mas... Calma. Feinhas, mas simpáticas, muito, muito tranquilas, que mereceram todo o meu respeito e simpatia também, porque não... Não, reparem, isto é... Não, eu estou a ser
objeto. Qualquer dia ele diz...
Calma,
deixa... Eram pretos, mas muito simpáticos.
Não, mas... E a dúvida, quer dizer, eu fiquei com algo constrangido, porque assumiram a situação de forma tranquila e eu respeitei muito aquele casal.
Porque
Não, isso, mas porquê não? E é assim, bem, eu vou dar tempo ao tempo, vamos ver, eu não posso estar a violentar, não posso forçar a aceitar. Mas, se isto for possível, eu não posso aceitar. Porquê? Porque aceito, mas eu tenho que dizer, atenção, aceito, inseminação, ok, mas se for preciso fertilização in vitro, aí as regras são estas, é o fósito de uma, outro da mesma.
Porquê?
E elas... É... Porque, de contrário, se eu não disser isto, e elas depois vierem pedir para transferir para outro da outra, não é correto eu dizer não na altura, porque elas têm que saber de antemão quais são as regras para poderem fazer num centro em que tudo isto seja permitido. Percebes? E, portanto, e também não é correto eu estar a fazer uma inseminação, porque se não houver gravidez, elas têm que passar para a FIV, e não é correto fazerem uma FIV, quando eu estou a condicionar um determinado tipo de comportamento. Portanto, o mais correto é não aceitar. Quer dizer, tudo isto é importante para que os centros assumam as suas decisões em função daquilo que é legalmente possível e que, portanto, tudo isto seja muito claro.
Roberto, isso é óbvio, tu és o espírito aqui. Sim, pô, que todos conhecemos, etc. Mas o problema aqui é que é ao contrário. Nós temos centros que estão na pole position para fazer a técnica e ainda não fizeram por respeitinho ao mau feitio do nosso presidente. Portanto, do ponto de vista prático, isto é exatamente ao contrário. Não são os centros estarem como tu estás, com uma postura de habituação ou de clareza, sempre clareza. Estes já têm a posição clara tomada. Estão a querer que a gente os deixe fazer. Por eles isto é normal. Agora, nós temos é que chegar a um consenso se isto cumpre preceitos legais, se isto faz sentido lógico dentro da concepção que uma autoridade reguladora possa ter nesta área, ou não, independentemente de ninguém ser obrigado a fazer isto. Mas isso é para a objeção de consciência.
O Alberto vai ter que dizer, eu sou homofóbico. Oh, Alberto, agora off record.
Mas se o conceito disse que é possível, não é correto eu estar a iniciar um tratamento e depois não dar continuidade em função do desejo do casal, quando isso é permitido por órgão regulador. E, portanto, o que eu conceito mais correto é nem começar.
Pronto, mas então, mas vá a ver. Então vá a ver uma coisa.
Aqui faz a votação de voto.
Ok, mas aqui é assim, vamos primeiro votar. Quem concorda? Não, a B é diferente.
Portanto, o Conselho
acha que um casal não deve poder partilhar os seus gametas, é isso?
Casal de mulheres.
Um casal, não é um casal de mulheres, é um casal.
Mas espera, o Gui agora...
Ao não deixar isto, ao não deixar fazer esta técnica...
Não, mas aqui é diferente. A necessidade de redução do TECA beneficiária que não foi originária dos ovos. Ah, é a mesma coisa. Pronto, ok. Não, vamos ver, também agora é assim, é a casais de mulheres.
Está aqui escrito, é casais de mulheres, na linha de
E há?
Pois há, na linha de são conceptos obviamente nesta discussão.
Pronto, então...
Eu faço uma proposta para ali, é que para os casais de mulheres se deve dar o mesmo entendimento com os embriões e com as casais heterossexuais.
Ela, se morrer uma delas, tudo bem, filha. Isso não sei o que é que está no consentimento. Está que pode ser transferido. Pois, mas isto aqui.
Isto aqui está. Aí os valores são diferentes, porque é o problema do valor do embrião.
Então, mas podemos dizer isso.
Para o balde,
é então, mas podemos dizer isto. Só assistir a indicação médica de FIVICSI, salvo nos casos de morte do parceiro em que é admissível. Salvo os casos de morte do parceiro, da parceira, de uma das parceiras.
Não, espera. Em relação à A, estamos a falar de gente viva.
Ai, gay.
A é, embora isto seja no mesmo âmbito, a discussão é melhor votar.
Complicar e fazer duas votações separadas. Quem vota a favor da roupa? E agora, só se houver. Quer dizer, mas não.
Tintas. Sim, mas calma, mas é assim, há aqui duas situações que podem ser distintas. Uma é estarem ambas a fazer tratamento, isto é, ambas, no caso de fertilização in vitro, ambas a ser submetidas à estimulação ovárica e à colheita de óvulos, não é? Dois tratamentos.
Mas isso é possível?
Não, eu acho que não.
Porque não? Não, então por que não? Então tudo é possível. Não ser isso no Serviço Nacional de Saúde, em termos privados, pode ser um casal de mulheres em que fazem ambos o tratamento. Para ver quem engravida e se engravidarem as duas. Ficam felizes as duas ao mesmo tempo. Quem é que impede? A lei impede? Não. não impede. É sensato fazê-lo. Eu aí, quer dizer, porque não? Querem ambas ser mãe? Porque não? Vamos impedi-lo? Não, eles têm pleno direito. Porque vão sozinhas e fazem. Vão em casal, fazem. Agora, esta é uma situação. A outra é a mesma coisa de há pouco. Isto é uma fase de estimação ovárica, obtém-se embriões e os embriões têm transferidos para as duas. Vocês autorizaram isso. É isso. Pronto, é isso. É, na prática é a mesma coisa. A diferença aqui é a não ou a simultaneidade. Não é? Ou ser em simultâneo. Quer dizer, a simultaneidade da transferência. É a mesma coisa. A diferença está ao ser ou para uma ou em simultâneo para ambas. Ou só uma. Mas isso é só uma, porque não. Se entende, o Conselho entendeu que é possível em tempos distintos, porque não em simultâneo. Não estou a ver que haja aqui. E podem transferir para as duas para quê? Para aumentar a probabilidade de haver uma gravidez na família, no casal. Não, não, eu acho que não há argumentos para contrariar isto aqui. Quer dizer, objetivamente não estou a ver, arranja, mas eu não estou a ver, sinceramente.
O Conselho aprovou apenas indicação para FIV. Numa ou nas duas? Basta numa ou tem que ser nas duas? Isso fica claro? É preciso fazer? Basta numa.
Não, mas essa questão é muito importante. Atenção, porque
senão,
esta questão do Carlos...
Senão agora eles dizem, então a gente espera mais um bocadinho até que tu chegues,
Carlos,
aos 40 anos.
É muito
e então aí já podemos fazer.
É muito importante isto, que ninguém... Que ainda ninguém, que ninguém pensou nisso, mas pensaste bem. Reparem, há um casal de mulheres. Uma tem indicação para FIV, mas outra, o médico analisa e vê que pode engravidar por inseminação intrauterina. É correto fazer uma FIV ao outro elemento, quando o outro elemento do casal pode engravidar com uma elevada probabilidade por inseminação intrauterina? Mas eu não estou a perceber. Não estou a dizer. Ana, não estou a perceber. Qual é?
Não, eu estou a dizer. Se eu vou lá e eu é que ser mãe, porque o médico é de obrigar a outra a ser se eu não é quero?
Acho que é. Sim. Não, o médico. Claro. Claro, mas o médico conclui que aquele elemento feminino, o elemento A, não pode. Sim, mas não pode. Tem uma essência ovárica. Não pode. Não é? Quer dizer, porque, e a outra tem condições. Claro que não, mas eu quero ser eu, então vai fazer com o faz, ok. Mas a outra tem, mas é isso que tem que ficar esclarecido. Agora, aqui o tratamento lá está, é entender se o tratamento aqui é do casal ou é do indivíduo. Se é do indivíduo, ela pode fazer o que quiser. Se é do casal, aqui já... É que estamos... Isto é um abrir de portas fantástico, mas ok, é o que é. O casal, se a outra puder engravidar por inseminação intrauterina... Não. Ana, mas eu não estou a dizer que tem que ser obrigada. O que eu estou a dizer é que no plano da avaliação médica da situação, lá está, do casal, não será correto. Do indivíduo, mas está bem, mas é a análise do todo que nós não podemos deixar de fazer também. Agora, nesta perspectiva, isto é...
É que nós temos casais em que só uma é que quer engravidar e vamos ter casos em que querem engravidar as duas.
Correu, amor.
É só isso. O que nós estamos a não conseguir meter na cabeça, não estamos a querer dar os mesmos tratamento a estes casais de mulheres. É só isso que está a acontecer aqui, não é mais nada.
Como vejo esta aplicação do tal ponto 1 do artigo 11, é uma atuação, e eu não desisto de ser médico, já sou velho demais para isso, é uma atuação de ponderação de riscos e minimização de riscos. E, portanto, que contraria a tendência atual disto ser um open space do eu quero e eu faço o que me apetecer. Coisa que, se calhar, é verdade, eu posso fazer o que me apetecer, agora... Eu tenho que interpor aqui alguma contenção no eu quero, eu quero, eu quero. É evidente que se, depois de esclarecidas, as pessoas querem fazer um determinado ato, isso faz todo o sentido, mas isso entra naquele ponto em que é por consideração médica. Ninguém diz ali que é porque as trompas estão obstruídas, ou porque isto, ou porque aquilo. É porque tem uma indicação. Eu deixaria isso ao ato médico, porque eu já sei que nos que estão na pole position vão fazer ropa e acabou-se. Porque isto dizer que tem indicação, uma coisa vaga, não há inspeções, não há coisa nenhuma. Eu diria que ficaríamos assim por uma questão de salvaguarda de alguma razoabilidade da nossa atuação, cujo objetivo é minimizar os riscos tolos.
Preferia dizer que decorre da modificação legislativa a possibilidade de ropa. Quer dizer, não ia agora tentar pôr remendos numa modificação que, eventualmente, foi um bocadinho prematura. E não pensou devidamente, não acautelou devidamente. Era como eu gostaria que fosse a tomada de posição e é por isso que eu votei contra.
Que isto, agora, houve ali uma pergunta da Ana que me suscitou isto. Um casal de indivíduos férteis pode recorrer por vontade própria à doação de gâmetas?
Não.
Não pode?
Não, porque isso está na lei de manter-se por gâmetas de terceiros só se houver impossibilidade clínica de darem-nos próprios.
Muito bem. E a outra pergunta é... Pronto, isso tudo bem.
Mas se a mulher não é sozinha, não é o que ele está
a dizer. Não é o que eu estou a dizer. Não, porque a minha questão agora tem a ver ainda com a questão anterior, a qual já votamos, mas que tem a ver com o seguinte. Naquela perspectiva que estava a dizer, Ana, imaginemos um casal de mulheres em que uma diz... Eu não importo dar os meus gametas, mas não quero ter uma gravidez. E, portanto, se poderia isto ser utilizado como um argumento para, então, fazer o tal ROPA? Ou seja, nessa altura, se isto é verdade, já deixava de ter que haver uma razão médica para ser só o facto de haver duas mulheres, uma das quais estava disposta a engravidar e a outra não, e a outra não podia ser obrigada a ser uma parideira, como diz ali a Ana, e então, mas não se importava dar os ovócitos. E sendo um elemento de um casal, até que ponto é que isto então não configuraria uma doação interconjugal de gâmetas e seria aceitável? E nessa altura estaria de acordo com o Carlos em que seria para ser votado, para ser aprovado sem nenhuma restrição.
Porque é decorrente da nova legislação.
Não é isso.
Mas o clinicamente, cada centro vai decidir o clinicamente. Não, a gente não precisa dar regras porque a razão é clinicamente, quer dizer. Não, então, afinal, cara, nós estamos a dar indicações clínicas. Isso é o que se passa no centro. Eu calculo que num bom centro a decisão clínica seja o que norteia a atividade do centro. Não é o que tem que emanar do CNPMA.
Oh, Carlos, mas a minha pergunta é...
Quer dizer, eu admito que haja melhores clínicos do que os que estão aqui.
Sim, não é.
Quer dizer, não acho que esta é a nata de lá. Então acho que nós nunca nos colocámos em posições, em argumentar com posições técnicas, estritamente, e portanto agora arranjámos a razão Só aceitamos isto desde que a clínica... Estamos a tentar remendar qualquer coisa com argumentos que vão passar entre as malhas de certeza absoluta, como isso que tu disseste, como a mulher que até põe uma agulha no seu útero para dizer que o seu útero não funciona para ter que ter dado à outra. Eu acho que isto está muito mal feito.
Nem é isso.
Pronto, acho que estou triste com esta decisão.
Não, mas, Carlos, mas bastava que a mulher dissesse que psicologicamente não estava em condições de suportar uma gravidez, mas não suportava dar gâmetas. Nessa altura,
mas porquê?
Mas
porquê é que vocês estão tão assanhados quando na realidade nós não estamos nem a criar obstáculos, nem a criar malhas, nem a fingir? Como a autoridade reguladora, que por acaso até podia nem ter médicos, nós estamos a utilizar a legislação dizendo que, de acordo com a legislação, não encontramos razões nenhumas para negar essa possibilidade, restringindo, de acordo com a legislação, àquele ponto. Mas não estamos a dizer qual é a restrição.
Exatamente.
Porque isso aí está entregue ao cuidado médico.
Pronto, mas é isso.
Se for FIVIC, sim, isso parece muito pouco consistente, porque muito facilmente se vai encontrar uma razão...
Claro, mas então a minha questão é a seguinte. De facto, eu não sei...
A votação não está escrita em pedra.
Não, eu sei. Mas, não, porque eu... Eu estou a pensar agora que, de facto, há razões que não têm que decorrer da infertilidade e da necessidade de recorrer a FIVICSI por problemas da mulher que deu os ovócitos, mas que podem apenas decorrer da vontade que ela tem de não ser mãe. E, portanto, não querer uma gravidez. E, nessa altura, é uma objeção que... Como...
Isso é possível, embora, do ponto de vista psicológico, isso seja compreensível, também não é... Não percebo muito bem, porque
não interessa,
não é a outra que pode ser mãe aos gâmetas.
Certo, mas a minha dúvida é saber se não faria sentido nós acautelarmos ou termos uma resposta um bocadinho mais abrangente, como estava a dizer o Carlos, no sentido de dizer, desde que isto seja julgado clinicamente aceitável pelo centro, não, nem precisava de citar o artigo. Não precisava dizer que tinha que ser quando houvesse necessidade de fazer FIVIC, sim. Se... Não, não, ali não diz isso. O que se aprovou foi isso. O que se aprovou... E o que eu estou a dizer...
Eu entendo a minha sugestão.
Deixa-me só... Joana, o que eu estou a dizer, justamente, é que eu estou de acordo, se calhar, com o Carlos, na conveniência em não dizer que tem de haver indicação para FIVICSI, mas apenas remeter isto para uma decisão clínica do centro. Ou seja, que não há inconvenientes nos termos da lei para que isto aconteça, desde que seja clinicamente aceitável.
Parem, muitos.
Exato, sou isso. É por isso. É isso.
Que entendo agora esta reação do professor Carlos Plancha, porque nós agora vamos entrar num capítulo de dizer que permitimos tudo. Permitimos a transferência simultânea, permitimos a transferência da TEC para as duas, porque depois, a seguir, vamos permitir tudo. Quando antes pusemos um pseudo-entrave... Mas isso não tem que ficar escrito, porque em todas as clínicas, todos os dias, nos casais inférteis, nós estamos a fazer FIVs sem indicação, se fazem todos os dias, portanto, não precisamos de agora estarmos a ser mais papistas que o Papa, porque todos os dias, em todas as clínicas portuguesas, as milhares de clínicas privadas que por aí há, fazem-se FIVs sem indicação, todos nós sabemos isto, portanto, vamos agora preocupar-nos com as lésbicas.
Pode
ser invocado que há uma ponderação da...
É que faz uma inseminação, faz duas inseminações, não engravida, a seguir vai fazer a FIV. Portanto, isto vai acontecer. Portanto, nós temos aqui que dizer, sim, aceitamos a roupa ou não aceitamos a roupa. Porque esta mulher, mais cedo ou mais tarde, ou numa clínica hoje, ou na outra clínica, já foi ontem, vai acabar por fazer uma FIV, este casal. É decidir se sim, se aceitamos ou não a roupa, sem pôr condicionantes, porque nós, nos casais inférteis, também não estamos a dizer aos casais só pode fazer ICSIs ou FIVs se tiver indicação médica para. Nós sabemos que o que não falta é médicos a fazer FIVs e ICSIs sem indicação para. Portanto, nós não podemos... Mas
eu
que já...
Mas é que mas, eu mas acho que o Conselho não vai abrir a autorização. O Conselho...
Há bocado sugeriu que se dissesse que no atual quadro legislativo esta possibilidade não estava vedada.
A lei não estabelece qualquer proibição.
Isso.
A responsabilidade da indicação clínica está nos centros. Quer dizer, nós não vamos agora, para qualquer coisa, dizer que a parte clínica não é isso, isso é o centro.
Oh, Carlos, a minha sugestão, então, e se calhar com isso conseguimos recrutar mais um voto, que era a de... Sim, angariar, seria dizer que essa história que não estabelece qualquer proibição, chamando-se, no entanto, a atenção para o número 1. Exatamente.
Na sequência das alterações introduzidas na 32/2006 pela 17/2016, não existe nenhum impedimento legal à realização da ROPA. Tudo isto sem prejuízo do disposto no artigo 11, número 1 do... Isto é um bocado de lavar as mãos com Pilatos, pá, mas pronto, está bem. Ok, pronto, tudo bem. Ok, então ouviram esta formulação?
Estação de substituição, que não é doação de gâmetas, que não é coisa...
Sem prejuízo do disposto. Não, mas estamos todos de acordo nisto? É, estamos, certeza.
Estamos de acordo em que o Conselho aprovar isto, ou que o Conselho nada pode fazer, porque eles só o impedem.
Até o homem.
Nadal, é que aqui não há votação. Quer dizer, a realidade é
que
eu não sei.
Não, mas vamos falar.
Nem que sim, nem que não. Porque não pode dizer nem que sim, nem que não. É algo que a legislação diz sim.
Não. Aqui a legislação não diz não.
Exatamente.
Dupla negativa.
Ou seja, não pode dizer não. É uma constatação.
Carla, está confortável com isto? Oh, filho, pelo amor de Deus.
Eu, de qualquer modo, vou pensar se, e provavelmente, no entanto, o Alberto chama a atenção ou manifesta a preocupação de tal caso. Eu vou escrever isso.
Então é assim, mas votas a favor com declaração de voto?
Não,
eu agora é só formal.
Não é aqui votação. Não,
tem que haver.
O Conselho constata que não pode dizer que não. É alta legislação.
Foi considerado, não é propriamente uma votação.
Foi considerado
que, e diz aquilo que é.
Então, não, mas ouve lá, desculpem, isto é uma deliberação, a deliberação tem que ser aprovada ou não aprovada. Portanto, o Conselho delibera nestes termos que há bocadinho disse, sendo que, relativamente a esta deliberação, há uma declaração de voto que é a tua.
Não sei se chama deliberação.
Tem que ser.
Não, Não, nós estamos a deliberar algo em relação à lei. A lei diz que sim.
Nós agora estamos a dizer, o Conselho está a dizer, que a lei não proíbe. Pronto, ou seja, nós estamos a fazer uma...
Mas isso é uma deliberação.
É.
A lei não proíbe?
Sim. Porque nós podíamos dizer, é que, por exemplo...
Isso chama-se deliberação ou chama-se constatação?
Não, chama-se deliberação. Declaração.
O conselho é de que tal lei.
É declaração. É uma deliberação a dizer... Exatamente. É? Não, pode haver abstenções.
Não, quem sou eu para dizer, se tu e a Carla disse que a lei não proíbe,
é que tu podes achar... Parece uma coisa... eu acima de tudo, eu gosto é das coisas transparentes e não sei o que mais. Não. Pode haver membros do Conselho, porque uma coisa, isso para mim também não é confortável, eu não estou a convivir. Eu acho que o legislador esticou-se. Pronto, ok. Mas isto vai ter efeitos, porque não há descer reações. Pronto, ok. Espera aí. Pode haver membros do Conselho que entendem que o Conselho, relativamente a isto, devia manifestar, portanto, não se limitar a constatar e não se limitar a declarar. E, portanto, isso é legítimo. E isso é legítimo. É legítimo uma pessoa dizer assim, eu acho que o Conselho devia tomar, portanto, devia manifestar que acha que as pessoas esticou. Não, é que a coisa é essa. As pessoas podem. É legítimo os membros deste Conselho. É legítimo os membros do Conselho fazerem uma declaração de intenções acerca do que o Conselho devia dizer sobre isto. Ou seja, que o Conselho devia dizer se a roupa é uma coisa boa ou se é uma coisa má, não sei o que mais. Ou podem entender, e por acaso neste caso, como eu não estou nada confortável, fico mas é caladinho. E, portanto, e limito-me a fazer aquela declaração. Eu, enquanto ser humano, membro do Conselho, digo, eu estou de tal forma dividido que o melhor é só dizer o que é que a lei diz. Pronto, ok, mas eu também acho que é legítimo que uma pessoa queira dizer que o Conselho não se devia limitar a dizer isso e devia ter uma opinião própria sobre o que é a Europa. Portanto, é só isto. Portanto, ou seja... Então vamos lá ver uma coisa, portanto, é por unanimidade, aquela declaração é aprovada por unanimidade, mas relativamente a esta matéria há um ou mais conselheiros que fazem declarações de voto que vão anexas à ata.
Não é bem uma declaração de voto.
É uma declaração de voto. Portanto, para já há uma, Carla, alguma coisa? Esteja à vontade. Eu sei que aqui a minha veia autoritária e execrável é uma coisa muito grande.
Eu vou achar a seguir uma coisa. O último ponto é o H, que há algum centro que deslocou a perguntar se também é preciso fazer rastreio à parceira feminina de quem faça vive. Se aplicará se houver roupa. Caso contrário,
amanhã tenho um mais polícia.
Mas há roupa.
O que eles querem é que, quando lá foram os inspectores, a dona A, passada que a dona B, tenha sido a ver as três pessoas.
E é?
Não faz sentido.
Carlos, eu acho que faz. Porque elas têm contactos íntimos.
Então, como é que é?
Portanto, o risco de transmissão... Tem que ficar acautelado que não foi obtido com a técnica. Foi obtido na intimidade do casal. É só por isso que se faz ao outro, ao masculino.
Então aprovamos o A e o H.
E para proteger o laboratório e tal. Está bem, mas...
Então, portanto, isso é aprovado. O A e o H e as outras ficam pendentes.
Porque há riscos de transmissão sexual, de sua vida sexual, apesar de...
Meu caro, olha, olha que a imaginação é uma coisa... Pois é isso que eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. Olha que há muitas formas de na minha dissoluta... O A e o H são aprovados. O A e o H são aprovados.
Bem, há três que não se manifestaram em relação ao H, porque já estão a milhas.
Não, mas...
Há quórum, quantos somos? Cinco.
Há quórum. Há quórum, há.
Não. Só cinco, só cinco.
Hã? O quê?
E o B também se admitiu.
Pois, já, na mesma deliberação.
O B não se...
O B, não, vai ajudar, o B, o B, o B não, vai com calma, vai com calma, o B.
Eu como a próxima reunião, em 3 semanas, temos um bocadinho mais,
é já daqui a 3 semanas,
é 17,
não sei se é 3, é 4, mas é 17,
não, é 3 semanas.
Portanto, não há de haver muita coisa pelo meio.
Não, aqui a B vamos com mais calma, que isto não é bem a mesma coisa, que isto, a B faz um... Vamos com calma. Portanto, a deliberação de hoje inclui A e H. E A e H é mandatório porque... Opa, olha que as mulheres... Oh, Carlos, desculpa lá agora uma coisa. A minha juventude dissoluta permitiu-me ver certas coisas. Olha que pode haver bastantes contactos.
Eu acho que as probabilidades...